Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O livro do Corpo Humano, de Steve Parker, é uma obra de divulgação científica e referência visual dedicada à anatomia, à fisiologia e às principais disfunções do organismo. Publicado no Brasil pela Ciranda Cultural, o volume organiza o estudo do corpo por estruturas e sistemas, mostrando como células, tecidos, órgãos e mecanismos de regulação atuam de modo interdependente. Seu propósito não é substituir manuais clínicos ou aconselhamento médico, mas tornar conhecimentos biomédicos complexos mais compreensíveis para leitores não especializados, estudantes e famílias. A edição se distingue pelo uso extensivo de imagens digitais em três dimensões, diagramas e recursos interativos associados a códigos QR. Esses elementos complementam o texto ao permitir visualizar relações espaciais difíceis de captar em descrições lineares, como a disposição de músculos, vasos e órgãos. Além da anatomia normal, o livro introduz doenças e alterações comuns em cada sistema, conectando estrutura, função e saúde. Trata-se, portanto, de um atlas explicativo que privilegia clareza, comparação visual e visão integrada do organismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a visão integrada mostra que os sistemas corporais não funcionam isoladamente. Uma das ideias organizadoras de O Livro do Corpo Humano é que o organismo deve ser entendido como uma rede de sistemas coordenados e não como uma coleção de órgãos independentes. O esqueleto sustenta e protege, os músculos produzem movimento, o sistema nervoso coordena respostas. O circulatório distribui substâncias e o respiratório participa das trocas gasosas. A utilidade dessa apresentação está em evidenciar dependências concretas. Um movimento voluntário, por exemplo, exige comando nervoso, contração muscular, articulações estáveis, suprimento de oxigênio e transporte sanguíneo de nutrientes. Quando uma dessas etapas falha, a consequência pode aparecer em outras partes do corpo. Essa abordagem também ajuda a situar sistemas menos visíveis, como o endócrino, o linfático e o imunológico, dentro da manutenção do equilíbrio interno. Em vez de tratá-los como capítulos meramente técnicos, o livro os relaciona à regulação, à defesa e à adaptação do corpo. Para o leitor, o ganho é desenvolver uma leitura funcional da anatomia. A forma de uma estrutura importa porque condiciona o que ela consegue fazer. A visão integrada reduz a tendência de memorizar nomes desconectados e favorece perguntas mais úteis sobre coordenação, limites e efeitos das alterações fisiológicas. Em segundo lugar, imagens em três dimensões transformam a anatomia espacial em compreensão visual. A anatomia apresenta uma dificuldade particular, muitas estruturas estão sobrepostas, ocultas por tecidos ou possuem formas tridimensionais que não se deixam explicar plenamente por texto. Steve Parker responde a esse problema com centenas de ilustrações e imagens digitais em três dimensões. Elas permitem observar camadas, cortes, trajetos e proporções entre ossos, músculos, nervos, vasos e órgãos. Esse recurso é especialmente relevante em sistemas nos quais localização e conexão definem a função. A passagem do ar pelas vias respiratórias, o percurso do sangue pelo coração e pelos vasos, ou a organização de articulações e músculos tornam-se mais inteligíveis quando o leitor pode distinguir o que está à frente e atrás, acima ou abaixo. Diagramas também ajudam a separar o essencial do excesso de detalhe, destacando processos e componentes em sequências legíveis. O valor pedagógico não está apenas no apelo visual. Uma imagem bem organizada reduz ambiguidades e cria pontos de comparação entre estruturas saudáveis e alterações descritas no livro. Ainda assim, as imagens funcionam como apoio ao raciocínio, não como enfeite ou substituto da explicação. A combinação de legendas, textos concisos e representação visual torna o volume apropriado para consulta progressiva, permitindo que o leitor retorne a um sistema específico sem perder de vista o conjunto corporal. Em terceiro lugar, estrutura e função orientam a explicação dos principais sistemas do organismo. O livro percorre sistemas como esquelético, muscular, nervoso, endócrino, circulatório, respiratório, tegumentar, digestório, urinário e reprodutor, além de abordar crescimento e desenvolvimento. Essa amplitude não se reduz a uma listagem de partes. A organização busca ligar cada estrutura a uma tarefa fisiológica definida, ossos e articulações participam de sustentação, proteção e movimento. A pele atua como barreira e interface com o ambiente. Rins filtram componentes do sangue e contribuem para o equilíbrio de líquidos. Órgãos digestórios processam alimentos e favorecem a absorção. Ao relacionar composição, localização e atividade, a obra oferece uma base para compreender por que o corpo possui determinadas formas e circuitos. O sistema nervoso, por exemplo, ganha sentido não apenas pela descrição do cérebro, da medula e dos nervos, mas pelo papel de receber informações, coordenar respostas e integrar sensações e ações. Da mesma forma, o sistema endócrino evidencia que a comunicação corporal também ocorre por sinais químicos distribuídos pelo sangue. Esse método é útil para iniciantes porque estabelece conexões antes de exigir terminologia excessiva. Para leitores com alguma familiaridade prévia, serve como revisão visual das relações entre sistemas. A obra favorece, assim, uma alfabetização científica centrada em mecanismos corporais observáveis e em funções que sustentam a vida cotidiana. Em quarto lugar, doenças e disfunções aproximam o atlas anatômico das questões de saúde, além de apresentar o corpo em condições normais. O livro do corpo humano inclui explicações ilustradas sobre doenças e disfunções que podem afetar diferentes sistemas. Essa escolha amplia o alcance do livro, pois mostra que conhecer a anatomia não significa apenas identificar órgãos, mas compreender o que muda quando estruturas e processos deixam de operar adequadamente. A apresentação de alterações comuns permite associar causas, manifestações gerais e consequências funcionais à parte do organismo envolvida. Assim, uma condição respiratória pode ser situada nas vias aéreas ou nos pulmões, enquanto um problema circulatório pode ser relacionado ao coração, ao sangue ou aos vasos. A abordagem visual facilita comparar padrões de funcionamento e de alteração, mas deve ser lida com a cautela própria de uma obra de referência geral. Descrições de patologias não equivalem a diagnóstico individual nem substituem avaliação por profissionais de saúde. Seu principal benefício é educativo, ampliar o vocabulário do leitor, esclarecer mecanismos básicos e tornar mais compreensíveis informações recebidas em consultas. Campanhas de prevenção ou estudos escolares. Ao integrar saúde e doença, Parker evita uma anatomia abstrata, como se o corpo fosse uma estrutura estática. O organismo aparece como sistema vulnerável a infecções, lesões, desequilíbrios e outros problemas, mas também dotado de mecanismos de proteção, reparo e regulação. Por último, códigos QR e animações acrescentam movimento ao estudo de processos fisiológicos. A edição identificada pelo ASABN Informado inclui códigos QR que direcionam para animações elaboradas para os sistemas do corpo. Esse componente é coerente com a proposta visual do livro, pois diversos fenômenos fisiológicos dependem de tempo, fluxo e transformação. Uma ilustração estática pode mostrar as partes do coração, mas uma animação pode ajudar a acompanhar a sequência de bombeamento e circulação. O mesmo vale para movimentos musculares, ventilação pulmonar, digestão ou transmissão de sinais em circuitos corporais. A interatividade, portanto, não é apenas um recurso adicional de entretenimento, ela pode reforçar a compreensão de processos que envolvem etapas sucessivas. Para estudantes, os códigos oferecem uma forma de alternar leitura, observação e revisão, o que pode ser útil na fixação de conteúdos. Para leitores familiares, eles tornam a consulta mais acessível sem simplificar, necessariamente, o assunto em excesso. Há, porém, uma limitação prática: recursos digitais dependem da disponibilidade técnica dos links e do acesso por dispositivo compatível. O núcleo informativo continua sendo o livro impresso, suas imagens e seus textos. Mesmo assim, a incorporação de animações diferencia a obra de atlas convencionais, que normalmente se concentram em pranchas fixas. O resultado é uma experiência de estudo multimodal, na qual a forma, a posição e o movimento podem ser examinados de maneiras complementares. Em conclusão, o livro do corpo humano é indicado principalmente para estudantes do ensino fundamental e médio, leitores curiosos, famílias e pessoas que desejam uma base visual confiável sobre anatomia e fisiologia. Também pode servir como material de revisão introdutória para quem inicia estudos em biologia, enfermagem ou outras áreas da saúde, desde que seja usado como complemento e não como texto técnico especializado. Seu benefício prático está em oferecer referências claras para entender a organização do organismo, interpretar noções básicas de saúde e reconhecer como sistemas diferentes participam de funções cotidianas, como mover-se, respirar, alimentar-se e responder ao ambiente. Intelectualmente, a obra favorece uma compreensão relacional. Órgãos não são apresentados apenas por seus nomes, mas por suas conexões e papéis funcionais. Em comparação com enciclopédias breves ou manuais escolares predominantemente textuais, o diferencial mais evidente é a densidade visual das imagens em três dimensões, aliada à explicação de doenças comuns e a recursos digitais de animação. Essa combinação torna conteúdos espaciais e dinâmicos mais acessíveis sem abandonar o vocabulário científico essencial. O livro se destaca como guia de consulta ampla, não como tratado universitário nem instrumento de autodiagnóstico. Sua melhor utilização é progressiva explorar um sistema, observar suas estruturas, relacionar funções e retornar às sessões sobre disfunções quando necessário. Para esse público, a obra oferece um equilíbrio consistente entre abrangência, clareza e suporte visual. Se você quiser apoiar Steve Parker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!